Vamos deixar de barato aqui a minha nominata e o meu discurso, para que eu não repita aquilo que já foi dito pelo reitor, pela Maria José, pelo nosso ministro da Educação. E certamente queria ser falado pela ministra Dilma Rousseff, que, como está marcada uma reunião com os prefeitos, e nós temos que sair daqui com a luz do dia, se não sair, não sai mais hoje, então nós vamos ter que sair correndo. Eu vou tentar, meu querido padre Giovanni, que há quanto tempo que eu não via o padre Giovanni. Um abraço, querido. Eu vou tentar não repetir o que foi dito aqui, mas vou tentar conversar um pouco com o povo dessa querida cidade. Essa cidade que eu pus os pés pela primeira vez em 1982, quando saí de Belo Horizonte de carro com o companheiro Apolo numa Brasília e vim percorrendo toda essa região e, pasmem, fui dormir na casa da Maria José. Naquele tempo a Maria José tinha 3 irmãs. Me parece que a mãe tinha um problema de visão. A mãe não enxergava mais. E eu precisava tomar todo o cuidado para que a mãe da Maria José não soubesse que estava um comunista dormindo na casa dela, coisa que eu nem era comunista. Então, eu já vim aqui muitas vezes. E eu queria ter uma conversa com vocês, porque eu estou vendo aqui muita gente jovem e certamente o futuro do Brasil vai passar por vocês. Eu daqui a 10 ou 15 anos, se Deus permitir que eu esteja vivo, eu quero ver muitos de vocês comemorando muito mais feitos do que aquele que nós fizemos. Uma coisa, nós temos que ter alegria e graças a Deus. Veja, é a primeira vez na história do Brasil que o Brasil elege um presidente da República que não tem diploma universitário e elege um vice-presidente da República que não tem diploma universitário. Nem eu, nem o Zé Alencar temos diploma universitário. Quando eu falo isso, eu não falo isso contra o diploma, não, porque eu gostaria de ser um advogado, gostaria de ser um economista, gostaria de ser um físico, mas eu não pude ser. Mas eu quero dizer para vocês que eu e o Zé Alencar não temos diploma universitário. Ele se transformou num grande empresário, um dos mais dignos e respeitados empresários do Brasil, e eu me transformei num razoável dirigente sindical deste país. Quis o destino que nós nos encontrássemos quase que 60 anos depois. Nós nos encontramos. E pasmem para uma coisa que é importante. Eu, torneiro mecânico, já sou o presidente da República que mais fez universidade nesse país. Padre Giovanni, em escolas técnicas, nós estamos fazendo em 8 anos, uma vez e meia, o que a elite brasileira construiu no século. Em 8 anos. Se a gente pegar linha de transmissão elétrica, nós em 8 anos fizemos 30% de tudo que foi feito em 123 anos nesse país. Mas eu acho, já que a gente está numa universidade, num campus avançado em Teófilo Antoni, e eu sei perfeitamente bem que nós estamos muito tempo atrasados se comparado a países como o Uruguai, como a Argentina ou como o Chile. Porque a elite brasileira, durante muito tempo, foi uma elite perversa, porque ela estudava, mas não queria que o povo estudasse. Só eles queriam ter acesso às universidades. Eles não imaginavam que filho de pobre precisasse chegar à universidade. Eles se contentavam em que filho de pobre fosse pedreiro ou cortador de cana e que tivesse apenas o quarto ano, como eu tive. Eles não se importaram. E nós levamos em conta, primeiro, a criatividade do nosso ministro da Educação. Segundo, uma determinação do governo. No meu governo, é proibido falar a palavra gasto quando o dinheiro é para a educação. Educação é investimento, não é gasto. Segundo, é por isso que o orçamento saiu de 20 bilhões de reais para 60 bilhões de reais. É por isso que nós criamos o piso salarial para os professores e tem 5 governadores que não querem pagar, que estão na justiça contra nós. É por isso que nós criamos o Fundeb, porque para nós, este país só vai ser uma grande economia, uma grande potência e um país socialmente justo quando a educação chegar em igualdade de oportunidades a todos os jovens, a todos os homens e a todas as mulheres deste país. E eu tenho clareza do que significa um diploma universitário. Eu tenho clareza do que significa um diploma profissional para um jovem ou para uma menina. E é por isso que eu quero que as meninas deste país, as mulheres e os homens, adquiram a sua independência profissional, para que ela tenha independência financeira. Um homem com uma profissão, ele vai arrumar emprego em qualquer lugar deste país. Ele vai ganhar um pouco mais e vai poder sustentar a sua família. Uma mulher com diploma na mão, ela não vai ficar dependendo de favor do marido a cada dia do pagamento. Ela vai viver com um homem porque ela gosta dele e porque quer morar com ele, e não porque ele coloca um prato de comida em casa. É para isso que nós queremos criar a independência profissional do povo brasileiro. A melhor formação na universidade, a melhor formação na escola técnica, porque quando o Brasil estiver exportando inteligência e conhecimento junto com o minério de ferro, junto com o cobalto agrícola, o Brasil será muito mais importante. Muito mais importante. É por isso, companheiros e companheiras, que eu estou com muito orgulho aqui. Porque vamos ser francos. Vamos ser francos. Pouca gente acreditava que um dia Teófilo Antoni fosse ter um campus avançado da Universidade Federal. Era muito fácil. O rico Teófilo Antoni pegava seu filho, pagava um hotel para ele em Belo Horizonte ou no Rio de Janeiro, ele ia fazer a faculdade. Eu quero saber, é os pobres desse país, aonde é que iam estudar? Aonde é que iam estudar? O filho de um garimpeiro, o filho de uma empregada doméstica, as pessoas mais humildes, aonde é que podia estudar? Quando nós criamos o ProUni, muita gente falou, o Lula está nivelando o ensino por baixo. Hoje, todo mundo sabe que o ProUni e o povo da periferia têm sido um dos cursos mais extraordinários e a meninada mais avançada na escola. Vocês não sabem o orgulho que eu sinto de chegar pelo país afora e encontrar uma menina negra dizendo: Lula, eu só estou na escola por causa do ProUni. Um menino só estou na escola por causa do ProUni. São 500, mais de 550 mil jovens estudando hoje no ProUni. E vai ter mais esse ano. Vamos chegar a quase 700 mil. E vamos avançar a cada ano que passa. Porque este país vai acabar com o privilégio de quem era rico, continuava cada vez mais rico. E o pobre continuava cada vez mais pobre. Quem era sabido, cada vez era mais sabido. Quem era ignorante, cada vez mais ignorante. Acabou, porque nós queremos que todos tenham um tratamento igual, justo, oportunidade. Ainda falta muito, porque a gente não consegue resolver tudo em 8 anos. Mas a vida é assim. A vida é assim, ou seja, a gente vai subindo degrau por degrau. Eu não posso falar o que vocês estão falando, porque a lei não permite. Mas podem ficar certos de uma coisa: nós vamos fazer a sucessão desse país para dar continuidade ao que nós estamos fazendo. Porque esse país não pode retroceder. Esse país não pode voltar para trás como se fosse um caranguejo. O povo aprendeu a ter autoestima. O pobre aprendeu a levantar a cabeça. Ele aprendeu que é bom conquistar as coisas e nós não vamos para mais. Nós não vamos para mais. Por isso, Fernando Haddad, meu caro reitor e minha prefeita, o meu orgulho de estar aqui. O meu orgulho de estar aqui. Olha, aos companheiros estudantes, o nosso companheiro do DCE, que eu até, sem querer, chamei de Birubiru, eu queria dizer o seguinte: olha, eu acho extraordinário uma coisa que acontece com a democracia. Eu aprendi na minha vida sindical que, por mais que a gente conquiste, você pode conquistar uma coisa hoje, outra amanhã, outra depois da manhã. Quanto mais você conquista, mais você sente que há espaço para conquistar mais coisas. Então, não pare de reivindicar, não pare de brigar pelo melhor. Sempre há espaço para reivindicar. Sempre há espaço. E nós, reitor, prefeita, nós que somos governo, não temos que ter preocupação com a reivindicação do povo, porque é esse povo que reivindica, é esse povo que nos elege, é esse povo que nos defende quando precisa. Às vezes, a verdade não está na minha cabeça. Às vezes a verdade está num grito que vem daí, do meio de vocês. Basta que a gente tenha sensibilidade para ouvir. Deus, quando fez a gente, ele fez 2 orelhas e 1 boca. Significa que é para a gente ouvir mais do que falar. Mas nós temos o defeito de falar mais do que ouvir. Esse é um erro do ser humano. E vocês, companheiros estudantes que estão reivindicando, reivindique tudo. Agora, uma coisa que eu vou pedir para vocês, que é o que me fez chegar à presidência da República. Nessa reivindicação de vocês, nessa briga de vocês, não tem nenhum problema. Agora, não percam o respeito pelo interlocutor de vocês e nem permita que ele perca com vocês. Tem que ser uma relação civilizada, madura, democrática e respeitosa. E assim nós vamos construir o Brasil que todos nós queremos. Um abraço e até outro dia, se Deus quiser.